Bem-vindo ao podcast da Igreja Hillsong São Paulo. Oramos para que essa mensagem seja uma bênção e uma inspiração para a sua vida.
E como eu falei, a passagem que a gente vai ler é o Salmo 23. Quem conhece o Salmo 23? Gente, outro dia eu descobri que, se você é católico, usa a Bíblia católica, eu estava num funeral. E o padre começou a falar sobre o Salmo 23, e ele falou, Senhor, meu pastor. Só que toda vez ele falava o Salmo 24, o Salmo 24. Eu falo, gente, alguém precisa falar para o padre que está errado. Mas eu descobri, no funeral, que na Bíblia católica, o Salmo 23 é o Salmo 24. Quantos não sabiam disso, que nem eu? Pronto, aprendeu, mas olha o que está vendo. Se você for para o funeral com o coração aberto, Deus fala com você. E vamos ler o Salmo 23 ou o Salmo 24. Davi diz assim, o Senhor é o meu pastor. E de nada eu terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, eu não temerei perigo algum porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Eu sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e eu voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Quero te convidar a fechar os seus olhos. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra. Pai, toda a nossa expectativa está na tua palavra. Pai, fala conosco. Pai, molda no nosso coração aquilo que tu queres moldar essa noite. Fala com a gente aquilo que tu queres falar. Os nossos corações estão abertos para ti. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. E todos juntos dizemos... Amém. Quem já conhecia o Salmo 23? É um salmo comum. Eu não sei se você já viu algum quadro sobre o Salmo 23. Alguém já viu algum quadro sobre o Salmo 23? O Salmo 23 é um salmo onde o pessoal gosta de fazer quadro dele. Eu lembro que eu era criança e na casa do meu avô tinha um quadro sobre o Salmo 23. E toda vez eu ia na casa do meu avô almoçar, eu lembro, a gente ia na casa do meu avô aos domingos e a gente almoçava na casa do meu avô e eu chegava lá, tinha o quadro do Salmo 23. Era mais ou menos um quadro que nem esse aqui. Quem sabe do que eu estou falando? Parece que eles pegam aquela parte que diz assim, em verdes pastagens me faz repousar. Só que para mim... Isso é uma imagem que nunca comunicou muito. Eu morava numa cidade grande, a gente mora numa cidade grande. Quem olha para isso aqui, gente? E eu não sei por que eles escolhem isso. Ninguém nunca, eu nunca vi um quadro do Salmo 23 sobre o Vale das Sombras e Mortes, né? E é interessante como, às vezes, a gente foca em determinadas mensagens na Bíblia e a verdade é que Deus quer comunicar para a gente uma imagem, às vezes, muito maior do que certas coisas que a gente se identifica e... Eu amo esse salmo porque Davi começa esse salmo com uma frase dizendo assim, o Senhor é o meu pastor. Davi era, já tinha sido um pastor de ovelhas e ele sabia muito bem o que era ser um pastor. E Davi nessa frase, ao mesmo tempo que ele diz, o Senhor é o meu pastor, ele está assumindo aqui uma segunda informação e uma afirmação que está implícita. Se o Senhor é o meu pastor, eu sou a o quê? A ovelha. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala, você encara de ovelha, né? Talvez você não esperava vir para a igreja e alguém olhar para você e falar que você tem cara de ovelha. Fala assim, mas você não cheira como ovelha, está tudo bem. E existem algumas coisas que Davi conhecia muito bem sobre as ovelhas. E eu queria compartilhar algumas coisas sobre ovelhas para ver se a gente se identifica um pouco. Você sabia que a ovelha ela não tem senso de direção? Quem sabe do que eu estou falando? Quem se identifica? Você abre o Waze fala para você vir para cá, você vai para lá, né? E ainda você culpa o aplicativo, não é verdade? Gente, quantas vezes a gente está no carro com alguém e está lá, além de mostrar, tem gente que ainda liga o volume e fala, né, vire à esquerda, a pessoa vira à direita, né? Eu não sei se existe algum tipo de daltonismo para direção, mas a ovelha não tem senso de direção. Eu não sei se você se identifica, às vezes até na vida. Às vezes você se identifica com uma ovelha no sentido de você não tem muito senso de direção, para onde você, de onde você veio, para onde você vai. Uma outra curiosidade das ovelhas, você sabia que as ovelhas são animais medrosos? Quem se identifica com as ovelhas? Diz que se elas não veem ou ouvem a voz do pastor delas, elas ficam tão assustadas que elas podem correr sem rumo e se dispersar do rebanho. Uma outra característica delas é que ela é praticamente um dos únicos animais do mundo que não sabe se defender de predadores. Ovelha não consegue lutar nem pela vida dela. Quem se identifica? Você sabe uma outra característica da ovelha? A ovelha, ela não consegue discernir o que é um pasto bom do que um pasto ruim. O pastor leva ela, ela para e começa a comer. Quem se identifica também? Você, às vezes, na vida não sabe identificar aquilo que é bom ou que é ruim. E Davi, sabendo disso, ele fala assim: o Senhor é o meu pastor. Mesmo quando eu não tiver o meu senso de direção, mesmo quando eu tiver medo porque eu não consigo identificar onde está o meu pastor, mesmo quando eu sentir medo daquilo que está ao meu redor, eu tenho um pastor. E a maior revelação que Davi faz ao dizer que o Senhor é o pastor dele, é dizer que ele tem alguém que guia ele. Sabe, a vida não é muito sobre um lugar a se chegar, mas a vida é sobre uma jornada onde nós vamos caminhando e Deus vai nos levando para onde Ele quer nos levar. Sabe uma coisa muito interessante sobre esse contexto das ovelhas com o pastor? Sabe que quando o pastor precisa levar as ovelhas através de alguma montanha, existe uma forma de levar as ovelhas. Porque o pastor sabe que se as ovelhas fossem andar na direção do topo da montanha de uma vez, elas não aguentariam a jornada. Então você sabe como o pastor, ele lidera as ovelhas numa montanha? Ele leva elas em uma forma circular. Elas vão andando para um lado, depois ele vira, leva elas para o outro lado. Elas praticamente não sobem, elas andam para o lado. E sabe, o pastor sabe onde ele está nos levando. Mas sabe, às vezes a gente fica assim: para onde é que eu estou indo, Deus? Eu tinha que ir para lá e você está me levando para cá. Mas sabe de uma coisa? A maior revelação de Davi foi: você tem um pastor que te guia. Você tem um pastor que, não importa aonde você está na sua jornada, ele vai guiar o seu próximo passo. Você tem um pastor que sabe que isso não se trata sobre topos de montanhas. Isso se trata sobre uma jornada de você ouvir a voz dele sobre qual é o seu próximo passo. Sabe, às vezes eu acho que quando a gente ouve a voz do nosso pastor, ele nos poupa talvez da gente ficar morrendo no meio da jornada numa outra direção que a gente queria ir no nosso coração. Por isso que a vida não se trata sobre os lugares onde nós queremos chegar. A vida se trata sobre a nossa habilidade de ouvir a voz do nosso pastor e ser guiado por ele. E Davi sabia muito bem disso. Davi foi um dos homens mais bem-sucedidos em muitos sentidos, no sentido de influência, no sentido de impacto, no sentido daquilo que ele realizou na história. E ele sabia que isso se tratava sobre deixar ser guiado por Deus. A Bíblia fala que ao coração do homem pertencem os planos, mas a resposta certa, ou o passo, vem do Senhor. Sabe, não se frustre se talvez os seus planos deram diferente daquilo que você tinha imaginado. Talvez foi Deus te guiando aonde Ele quer te guiar. Talvez você está no meio da jornada ainda e não consegue ver o que está depois de você, mas deixa eu te falar algo. Deus sabe onde estão os passos verdejantes. Deus sabe onde estão os melhores passos para você poder se alimentar, para você poder crescer. E Deus vai te guiar a eles quando você estiver disposto a ouvir a voz dEle. Quando você não estiver satisfeito, talvez, aonde você está, tudo que você precisa fazer é ouvir a voz de Deus para Ele falar para você onde Ele quer que você vá. Davi, logo na primeira frase, ele fala: o Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta. Os estudiosos, eles entendem que a palavra que é usada por nada terem falta, Davi estava tentando dizer: nada do que eu preciso para cumprir e viver a vontade da minha vida, de Deus na minha vida, vai me faltar. Davi estava dizendo: tudo aquilo que eu preciso para dar o meu próximo passo, chegar onde Deus quer que eu chegue, eu já tenho disponível. Não existe nada que vai me impedir de viver tudo aquilo que Deus tem para mim. Em outras palavras, a gente pode traduzir essa frase como: o Senhor é o meu pastor e eu não vou fracassar. Talvez você está aqui hoje, você talvez se considere: ah, mas se as coisas tivessem acontecido dessa forma, ou se as coisas tivessem, se eu tivesse isso, se eu tivesse tido aquela oportunidade, deixa eu te falar, o lugar onde você está hoje é exatamente o lugar onde Deus precisa que você esteja para que você dê o seu próximo passo. Sabe como Deus guia a nossa vida? Um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Davi tinha a certeza e a clareza que o Senhor era o pastor dele e iria guiar ele um passo de cada vez. Davi falou: Ele me leva a um pasto verdejante. Ele me guia a águas tranquilas. Sabe que, às vezes, dependendo da região, uma região pode ter mais de um rebanho de pastores. E porque nem sempre em todas as regiões você tem múltiplos córregos ou múltiplos rios para que os rebanhos possam beber água. Então é muito comum que pastores com muitos rebanhos levem as suas ovelhas para se alimentar de um mesmo córrego. E sabe que eles dizem que podem, as ovelhas se misturam, rebanhos diferentes, milhares de ovelhas elas se misturam. E diz que a ovelha ela tem uma capacidade, habilidade de perceber a voz do pastor delas. O pastor que cuida delas. E diz que podem estar milhares de ovelhas misturadas. Quando o pastor fala, a ovelha reconhece a voz e ela segue o pastor dela. E assim que ela se dispersa, e assim que ela sai da mistura dos rebanhos. E é assim com a gente. Você tem uma habilidade única de reconhecer a voz do seu pastor. Você tem uma habilidade única de ouvir a voz de Deus e entender aonde Ele quer te levar. E isso foi o que Davi falou. Eu tenho um pastor que vai me guiar. Davi continua dizendo. Ele vai me guiar nas veredas da justiça por amor do seu nome. Eu amo que em 3 versículos, Davi no primeiro falou, o Senhor é o meu pastor, Ele cuida de mim. No segundo disse, Ele vai me conduzir. No terceiro disse, Ele vai me guiar. Existe algo muito claro na passagem dizendo que nós devemos ir aonde Deus está nos mostrando. Isso é mais importante do que qualquer coisa. Isso é mais importante do que as vozes ao seu redor tentando te convencer de outra coisa. A voz mais importante que você precisa ouvir na sua vida é a voz do seu pastor. É a voz daquele que tem o seu futuro nas mãos dele. É a voz daquele que sabe que a sua vida só está começando. Eu não sei aonde você chegou, eu não sei onde você está, mas uma coisa eu sei. Deus olha para o seu futuro e Ele pode fazer muito mais com o seu futuro do que aquilo que ficou para trás. Se a gente abrir o nosso coração e se render aos caminhos dEle e à direção que Ele está nos dando. Davi fala assim, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, eu não temerei perigo algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Você sabe que o medo, ele é algo que mais paralisa o ser humano. O medo, ele paralisa mais o ser humano do que limitações. Mas o medo é algo que ele não faz nada com relação àquilo que você está colocando o seu medo em. Se você tem medo de leão. O leão não fica mais forte porque você tem medo dele. Você sabe que uma universidade fez um estudo sobre medos e o maior medo da história da humanidade é falar em público. Quem se identifica com esse medo? Fica tranquilo, dá tudo certo no final. O segundo medo mais famoso é o medo de altura. Quem se identifica com medo de altura? Ok. Medo de dentista. Tem algum dentista aqui? Não. Não muda de profissão, faz parte. Medo de problemas financeiros. As pessoas têm mais medo de dentista do que problemas financeiros, olha. Medo de águas profundas. E em sexto lugar, o medo da morte. As pessoas têm mais medo daquilo que talvez não pode causar nada a elas do que aquilo que pode talvez causar algo a elas. Porque essa é a realidade do medo. E Davi fala assim, mesmo que eu ande por um vale de trevas e morte, por um vale onde a escuridão vai me cercar, eu não temerei mal algum, por quê? Porque o meu pastor está comigo. Davi estava dizendo que o mais importante não é estar nos pastos verdejantes, não é estar nas águas tranquilas, mas é ter certeza que nos pastos verdejantes eu conheço a voz do meu pastor. É ter certeza que mesmo num vale de sombras e morte, eu conheço a voz do meu pastor. E ele disse assim, a tua vara e o teu cajado me protegem. Sabe, se um dia eu tiver a habilidade de pintar um quadro sobre o Salmo 23, eu vou pintar um quadro do Vale da Sombra da Morte. Davi pulando com a vara e um cajado assim. Porque essa é a imagem da nossa vida. Não é a imagem onde a gente vai viver para sempre num pasto verdejante. A não ser que você seja jogador de futebol, esse é o seu contexto. Mas se você não é, às vezes a nossa imagem é talvez uma selva de pedra. E mesmo numa selva de pedra, num lugar onde você não entende por quê, Deus vai te guiar. Mesmo no lugar onde você não desejaria estar, Deus vai te guiar. Isso se trata sobre ouvir a voz do nosso pastor, independente de onde nós estamos. Sabe que o medo, ele é uma coisa muito simples. Medo significa que a nossa confiança está no lugar errado. Medo significa que a gente confia mais naquilo que pode nos causar um dano do que no nosso Deus que cuida de nós. Medo significa que a gente está dedicando mais a nossa atenção e energia a algo que talvez não pode nos proteger do que algo que pode nos proteger. Sabe, eu compartilhei essa história em uma das mensagens há alguns anos atrás, e eu não compartilhei a segunda parte da história, e hoje eu vou compartilhar. Quando a gente chegou em São Paulo, a gente estava 3 dias em São Paulo, 3 dias, a gente se mudou da Austrália, 3 dias em São Paulo, a gente estava voltando para casa, a gente foi surpreendido na chegada em casa, e aconteceu um assalto, aqueles que nem sabem do Datena. Era aquela gente, foi uma festa, levou pra gente da sala, fez na sala, refém, o Tito tinha 3 meses, arma na cabeça, aquilo que você pode mais. Tô falando desse jeito pra ficar mais tranquilo, tá, gente? Pra vocês não ficarem, ficar um ambiente pesado. E depois que passou tudo, a gente volta pra vida normal e acontecia algo que toda vez que eu dirigindo, via o carro que eu tinha visto que nos abordou, eu começava a sentir coisas que eram incontroláveis. A minha mão começava a tremer no volante, o meu coração começava a bater mais forte, minha mão suava. E o tempo foi passando, as coisas não foram melhorando, e ao ponto de qualquer situação que eu via, que eu não me sentia confortável, e eu tinha uma reação que eu não controlava, e só Deus sabe quantos quarteirões eu evitei por causa talvez de uma rua mais escura. Só Deus sabe o que passa dentro de nós quando o medo se levanta dentro da gente. E eu lembro que depois de alguns meses eu não estava conseguindo mais lidar com aquilo, eu fui no médico e eu fui diagnosticado com algo que chama síndrome de estresse pós-traumático. E é algo que acontece quando você vive um trauma, vive uma experiência forte, o seu corpo involuntariamente começa a reagir de formas que a minha mente não controlava. E aquilo ficou comigo por alguns anos, e ano passado a gente teve a nossa festa dos voluntários, onde estão os nossos voluntários. E na nossa festa de voluntário, vou vender aqui, né? A gente faz uma premiação, é muito legal. E nesse dia a gente premiou uma família da nossa igreja, uma família de cadeirantes e que são voluntários. E o Cris falou: Rafa, eu quero que você leve eles num dos meus restaurantes favoritos. Eu fiquei feliz, empolgado, a gente marcou o dia, fomos pro restaurante, foi uma festa. E na volta do restaurante, o ex me mandou por um daqueles caminhos, sabe? E aí um daqueles caminhos que o ex me mandou, sabe que os motoqueiros começam a empinar a moto? Começa a ter fogos ao redor, se você entende o que eu estou querendo dizer. Agora você imagina o meu coração. Eu desviava de uma rua escura. E eu estava ali e eu chorava assim: Deus, por favor, não deixa que nada aconteça. Tenho 2 cadeirantes comigo no carro. E Deus naquela hora falou algo com o meu coração que tirou o medo e o peso que estava há anos no meu coração. E Deus falou assim: você está carregando a menina dos meus olhos, você não precisa se preocupar. Naquele momento foi como se o medo me deixasse. E eu entendi, se ela era a menina dos olhos dele, eu era o menino dos olhos dele. Falei: gente, está tudo nisso junto. E sabe que o medo que às vezes a gente vive é uma limitação na nossa revelação do amor de Deus por nós. Porque quando eu entendi um pouco mais o amor de Deus por mim, o medo me deixou. 1 João, no capítulo 4, versículo 18, diz assim: no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. E aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Sabe que a palavra no Novo Testamento usada para amor é a palavra que vem do grego, e o grego a palavra é ágape. Os gregos, eles usavam palavras diferentes para descrever o amor, só que a palavra mais usada para descrever o amor, o amor mais forte é a palavra ágape, que é o amor sacrificial, é o amor que se dá um pelo outro, e essa é a palavra que é usada nesse contexto. E a palavra ágape, ela é formada de 2 outras palavras no grego, uma que é a primeira, a palavra água, aga ou ago, que significa ser liderado como um pastor ou por um pastor. Ser liderado a algo. E a outra parte da palavra, o ape, significa a um lugar de descanso. Amor é nós sermos deixados, ser liderados pelo nosso pastor a um lugar de descanso. um lugar onde nós podemos amar e ser amados, um lugar onde nós podemos confiar, um lugar onde nós podemos colocar toda a nossa certeza e esperança de que nós temos um pastor que nos guia aí. Eu não sei se, como você talvez está lidando com o medo que talvez tenha apertado o seu coração, como me apertou o meu por anos, eu queria te dizer que você tem um pastor que cuida de você. Um pastor que pode lançar fora todo medo, porque o medo não pode limitar aquilo que Deus tem para a sua vida. E Davi continua e ele fala assim no versículo seguinte: tu preparas para mim um banquete à vista dos meus inimigos. Essa foi algo, essa parte da passagem foi algo que eu sempre tive dificuldade de entender, porque para mim não faz sentido banquete e inimigo junto. Quem entende o que eu estou dizendo? A última coisa que eu quero num banquete é um inimigo. Só que eu estava pensando e refletindo sobre essa passagem e algo veio à minha mente que eu nunca tinha visto antes. Um banquete na presença dos meus inimigos não significa que os inimigos estão sentados comigo desfrutando o banquete. Significa que eu estou desfrutando o banquete e eles estão ao meu redor. Significa que mesmo quando você desfruta um banquete do que Deus tem para você, do amor, da graça dele, os seus inimigos continuam ao seu redor. E sabe de uma coisa? Está tudo bem. Está tudo bem porque os seus olhos, o seu coração está no banquete que Deus está servindo para você. Mas sabe o que a gente passa na maioria das vezes? Preocupado com o inimigo que está ao nosso redor, preocupado com aquilo que está tentando nos atacar, ao invés de desfrutar do banquete que Deus colocou na nossa frente. Você sabe o barulho que a gente deve ouvir? Se você entende o que eu quero dizer, é ouvir o barulho dos talheres da mesa. Onde você está se deliciando, onde você está tá desfrutando daquilo que Deus tem para você. E vamos trazer também uma outra perspectiva para os nossos inimigos. Às vezes a gente acha que o inimigo, você acha que o seu inimigo é o seu vizinho. Deixa eu te falar, o seu maior inimigo não é o seu vizinho, fica tranquilo. Inimigo é tudo aquilo que pode tirar o nosso coração daquilo que Deus tem para nós. Pode ser conselhos, palavras de pessoas, pode ser até críticas. Mas é interessante como às vezes a gente fica mais com o nosso coração mais nessas coisas do que naquilo que Deus tem para nós. E o inimigo é tudo aquilo que talvez vai tentar te tirar e te distrair daquilo que Deus tem para você. E não são necessariamente pessoas. Deixa eu te dizer algo, se você almeja algo grande, se você almeja uma vida de impacto, uma vida de influência, saiba que críticas virão. Não dá para você ter uma vida de influência, de impacto, sem crítica. Se eu tentar traduzir em outras palavras, sabe quando a Bíblia fala que Deus tem para nós uma terra onde mana leite e mel? Você já viu leite sem vaca? Você já viu mel sem abelha? Significa que para você ter leite e mel, você precisa de ter um pasto para uma vaca? Você precisa cuidar de uma vaca? Você precisa tirar o leite todo dia? Significa que às vezes, aquelas mesmas coisas que a gente não quer se envolver, que a gente não quer realizar, são aquelas coisas através das quais Deus vai nos dar tudo aquilo que a gente precisa. Talvez tudo que você precisa é saber ouvir as críticas de uma forma diferente. Porque talvez a crítica venha do ferrão da abelha, mas se você souber lidar com a abelha, você vai fazer mel. Se a gente souber entender que os nossos inimigos, eles não têm o poder de nos destruir, se o nosso ouvido e a nossa vida está sendo guiada pelo nosso pastor. E deixa eu te falar algo que não sei se vai te encorajar tanto. E que é isso que Davi falou nesse versículo. Deus não vai sumir com seus inimigos. E se Deus não vai sumir com os nossos inimigos, a melhor coisa que a gente tem a fazer é saber lidar com os nossos inimigos. É saber ouvir, talvez, aquilo que nosso pastor está nos dizendo no meio disso tudo. E eu fico pensando, essa música que a gente cantou, sabe? É Um Outro na Fornalha. Ela fala de três homens que estavam sendo jogados numa fornalha por obedecerem a Deus, por ouvirem a voz do pastor dele. Diz que o rei estava com tanta raiva deles que ele falou: acenda o fogo 7 vezes mais, porque eu quero que eles morram de uma vez por toda. Sabe o que aconteceu quando eles acenderam o fogo 7 vezes mais? Um quarto homem, a Bíblia diz, que tinha um aspecto do filho do homem, que é uma referência a Jesus, estava andando com eles na fornalha. Sabe de uma coisa? A gente precisa aprender. Quer acender o fogo 7 vezes mais? Acende 10, acende 70, acende quantas vezes você quiser, porque você vai ver quem anda comigo. Porque você vai ver que eu vivo não pela voz do meu inimigo, não pela voz daquilo que quer me tirar do caminho que Deus tem para mim, mas eu vivo pela voz do meu pastor, eu vivo obedecendo aquele que me guia, e não importa o que o seu inimigo queira tentar fazer contra você, aquilo que Deus tem para você é muito maior do que qualquer pessoa pode fazer algo contra você. A gente tem que parar de achar que as pessoas podem fazer mal a gente, sabia disso? Porque ninguém pode fazer mais mal a gente do que Deus pode fazer bem a gente. E quando a gente vive assim, é simples. É uma confiança mais em Deus do que medo do que os outros podem nos fazer. É simples. Significa que a gente confia no nosso pastor. A gente já viveu tempo demais com medo daquilo que não pode nos afetar. A gente já viveu tempo demais. Já gastamos energia demais com aquilo que não tem poder sobre nós. Davi continua dizendo assim: tu, homem, honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Essa palavra ungir também pode ser traduzida como a palavra derramar. Davi, como eu mencionei, ele era um pastor de ovelhas e existia algo muito comum nas ovelhas. Era um tempo muito seco em Israel. E junto com as ovelhas tinham moscas, né? E essas moscas, elas acompanhavam ovelhas por causa do contexto, né? A ovelha, ela se alimenta e a mosca, ela faz algo que atrai as moscas, né? Você entendeu? E as moscas eram algo muito que causavam muito incômodo às ovelhas. E às vezes, quando a ovelha se feria, ela tinha algum ferimento com o sangue, isso atraía as moscas. E diz que as moscas chegam ao ponto de poder depositar larvas no ferimento das ovelhas. E isso leva as ovelhas a um incômodo muito grande. E você sabe o que o pastor faz quando isso acontece? O pastor pega óleo e derrama sobre as ovelhas para que ela possa estar protegida das moscas. Você sabe que o óleo no Antigo Testamento é uma referência ao Espírito Santo. Significa que Deus nos unge com o Espírito Santo de tal forma que aquilo que as pessoas podem tentar contra nós não tem o poder de afetar o nosso coração. Porque Deus nos protege. O Espírito Santo vai te falar quando alguém falar algo para você que você sabe que não é a realidade que Deus colocou no seu coração. Ele vai falar: o diabo é um mentiroso. E você, ao invés de ouvir aquilo que as pessoas estão falando, ouve a voz do seu pastor. O seu pastor te conhece. O seu pastor não vai deixar com que você fracasse. O seu pastor, na verdade, ele preparou um banquete. Um banquete para você desfrutar, enquanto seus inimigos estão ao seu redor. A gente precisa ficar realmente bom em saber viver sob ataque. Quem concorda com o que eu estou dizendo? A gente precisa aprender a viver sobre críticas, sobre tudo o que pode acontecer contra nós, mas com a certeza de que o nosso coração está protegido por Deus. Existe uma outra versão da Bíblia que fala sobre esses últimos versículos, uma versão chamada Paixão, que diz assim: você se torna o meu delicioso banquete, mesmo quando os meus inimigos ousam lutar. Ou você pode traduzir também: quando os meus inimigos ousam me desafiar, quando os meus inimigos ousam me enfrentar. Você me unge com a fragrância do teu Santo Espírito. Você me dá tudo que eu posso beber de ti, até que o meu coração transborde. Então, por que eu deveria temer o futuro? Pois a sua bondade e o seu amor me perseguem todos os dias da minha vida. E depois, quando a minha vida passar, eu retornarei à sua gloriosa presença para estar contigo para sempre. Uau! No versículo 3... Davi disse assim: você restaura o meu vigor, ou restaura a minha força. A gente pode entender isso também como essa palavra restaurar significa trazer de volta. A gente pode entender que Davi estava dizendo: você traz de volta as minhas forças. E eu não sei se você talvez chegou nessa noite aqui onde você sente que as suas forças estão diminuindo. Você sente que as suas forças talvez... você não esperava enfrentar aquilo que você enfrentou, você não esperava receber as críticas que você recebeu e as suas forças de alguma forma diminuem. Eu queria te dizer que Deus restaura a sua força. Ele não é somente aquele que te dá a fé para começar. Ele é aquele que te dá a força para você continuar. A força para você continuar todos os dias, atravessando desde pastos verdejantes, a águas tranquilas, a vales onde você vai só ver ao seu redor sombras de morte. O seu pastor vai te dar força para que você levante a sua cabeça e olhe para tudo aquilo que ele tem para você. O seu pastor vai renovar as suas forças de uma forma que você nem imaginou que fosse possível. Eu amo a palavra de Deus. Em Efésios 3 diz que ele pode operar em nós muito mais do que nós podemos pedir, pensar ou imaginar? Significa que quando você começa a imaginar tudo que você poderia imaginar para a sua vida, ele pode fazer muito mais. Eu amo que isso tira os limites do que os homens falam que é possível, do que as pessoas ao nosso redor dizem que nós podemos realizar, porque ele é aquele que faz infinitamente mais, infinitamente além do que tudo que nós pedimos pedir, pensar, sonhar ou imaginar. Essa é a realidade do nosso pastor. Essa é a realidade do pastor que nos guia todos os dias da nossa vida. E Davi entendeu isso. Davi entendeu, Deus pode fazer muito mais do que eu poderia imaginar. Davi, alguém que começou a sua vida sendo um pastor de ovelhas, veio a se tornar o rei da nação mais influente da terra enquanto ele estava vivo. Alguém que entendia que tudo isso acontecia simplesmente porque ele reconhecia a voz do pastor que guiava ele. A voz do nosso pastor é a voz mais importante que nós podemos ouvir. E eu queria terminar dizendo, lendo alguns versículos do livro de Isaías, Efésios, a gente acabou de falar, Isaías, no capítulo 40, o profeta diz assim: por que você iria se queixar, ó Jacó, ou chorar, Israel, dizendo, o Eterno se esqueceu de mim? Não parece a gente, quando o pastor começa a levar, a gente dá uma voltinha na montanha? A gente começa a falar, Deus, por que você se esqueceu de mim? Isso aqui não é aquilo que eu tinha pensado que seria, as coisas não estão indo do jeito que eu imaginei. Aí a gente diz, você não se importa com o que acontece comigo? E aí o profeta fala pra gente assim, vocês não percebem nada? Não prestam atenção? O Eterno, ele não vem e vai, ele permanece. Ele é fiel, como o salmista falou. A bondade e a fidelidade me seguirão todos os dias da minha vida. O Eterno permanece. Ele é o Criador de tudo que vocês conseguem ver ou imaginar. Ele não entra em estafa, não faz intervalo para recuperar o fôlego. Ele conhece tudo nos mínimos detalhes. Ele fortalece os que estão cansados e renova as forças dos que desistiram. Pois até os jovens se cansam e ficam exaustos. Até os jovens se cansam e desistem. E os jovens na flor da idade tropeçam e caem. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, abrem as asas e voam alto como águias, correm e não se cansam, andam e não ficam exaustos. Essa é a realidade que o seu pastor tem para a sua vida. Ele tem o poder de renovar as suas forças, ele tem o poder de levantar a sua cabeça, ele tem o poder de fazer com que você sonhe sonhos muito maiores do que o que você sonhou até aqui, porque ele é o seu pastor. O seu pastor não vai deixar você fracassar, o seu pastor não vai deixar que nada daquilo que você precisa para viver os planos que ele tem para você, você sinta falta. O seu pastor vai te guiar a pastos verdejantes, vai te guiar a um lugar de descanso, nas águas tranquilas. E mesmo que você ande sobre o vale da sombra da morte, você não vai temer mal algum, porque o seu pastor está com você. A vara e o cajado dele vão te proteger. Seja lá o que for, a bondade e a fidelidade de Deus vão ser a sua porção, um banquete posto para você na frente dos seus inimigos todos os dias da sua vida. Vamos adorá-lo.
Obrigada por ouvir o podcast da Igreja Hillsong São Paulo. Esperamos que você tenha sido desafiado e inspirado. Se gostaria de visitar nossas reuniões aos domingos, você pode encontrar mais informações em nosso website www.hillsong.com/São Paulo.